mostrarem. Mas nós estamos bem documentados em relação a isso, sabemos o que temos internamente, sabemos aquilo que cada um de nós pode dar à equipa e temos também aquilo que já falei aqui convosco algumas vezes, a própria equipa de sub-20, a nossa base que nós vamos procurar também integrar, olhando sempre para o mercado, que é um mercado de trazer valor. Poderá ser de fora, pode ser de dentro. Vamos ver aquilo que o desempenho e a competência dos atletas nos poderão trazer à equipa para que nós possamos, dessa forma, no seu todo, eu, o presidente, toda a administração, pensar aquilo que a equipa possa precisar de uma forma mais urgente neste momento.
A última.
Arthur, boa noite. Nath Andrade, da ESPN. Vou aproveitar a sua fala sobre sempre ver o copo meio cheio. Você chega no momento em que o Cruzeiro ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro. Foi aquele clássico caso de trocar as rodas com o carro andando. E agora o Cruzeiro é o time, dentre os times da Série A, que tem a maior série invicta. Eu queria que você falasse sobre a evolução da equipe nesse tempo e como essa pausa para a Copa pode ajudar a continuidade desse trabalho.
Eu diria mais do que aquilo que a Copa possa ajudar, é a oportunidade de nós termos um período de descanso, seguido de um período de trabalho, onde teremos todo o tempo do mundo para trabalhar. Ou seja, vamos ter muito tempo para fazer e buscar alternativas para podermos inovar, para acrescentar mais à equipa, para trazer novas dinâmicas daquilo que é o trabalho que a equipa faz. Portanto, tudo isso é um trabalho que se faz com o tempo, que se faz com dias suficientes para podermos exigir dos atletas, e a evolução é o que eu disse anteriormente, é uma evolução que me deixa satisfeito, uma evolução que depende muito daquilo que é a entrega e o compromisso dos atletas, que depende muito também daquilo que é o entendimento e o assimilar e a competência deles para poder desempenhar as missões que nós vamos atribuindo e fazer com que a equipa possa buscar resultados, que no fundo é isso tudo que baliza depois a evolução de uma equipa ou não, e nós nesta altura temos que estar muito satisfeitos porque os resultados apareceram, estão lá, podemos ter mais, é verdade, mas nesta altura satisfeitos, tendo em conta aquilo que é o trabalho e o tempo, onde se nós juntarmos os dois, temos uma margem bastante positiva daquilo que foi o nosso desempenho.
Obrigado, mister.
Palavras fim da entrevista do técnico Arthur Jorge, aqui na entrevista coletiva. Treinador do Cruzeiro, passando também o Pedro Júnior, Bruno Spindel, o Joaquim, a diretoria do Cruzeiro, faleiro também por aqui, é isso, o Cruzeiro então de férias até o dia 21, até o dia 21 e dia 22, todo mundo treinando na Toca da Raposa. Ô Cirilo, eu gostei, né? 30 dias aí de trabalho para que possa arrumar, né? Detalhes aí do Cruzeiro pensando na Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro. Cirilo.
É um longo período, né? Longo período. Aliás, ô Fabrício, queria sua opinião sobre isso. Como é que, não sei se na época sua de atleta você teve algo, uma pausa dessa em meio de temporada, provavelmente você já teve, mas não uma dessa tão longa de quase 2 meses, né?
Essa tão longa não, mas sempre dava uma paradinha de 10, 15 dias, aí a gente tirava uns 10, 15 dias, né? Depois treinava mais uns 10, 15, era um mês geralmente. Pô, e era bom pra caramba, cara. No Japão também tinha essa parada. Aqui no Brasil peguei 2000, cara, era muito...
Rubens chamou, fala Rubens.
Vamos lá com o Fagner, ao vivo aqui na Itatiaia. Fagner, é um balanço positivo, né? Te surpreendeu também o seu desempenho, particularmente falando, nessa temporada? Boa noite.
Boa noite. Na verdade, eu fico feliz, né, de poder estar ajudando. Eu acho que quando eu vim para cá, eu sempre falei que a minha ideia era ajudar de qualquer forma. Venho me cuidando para poder estar bem, para poder estar inteiro e conseguir ajudar da melhor forma possível. Então, eu fico feliz de estar contribuindo, de estar ajudando, e espero, né, descansar bastante essas férias aí para poder voltar inteiro e ajudar nesse segundo semestre difícil.
Você, à medida que o tempo vai passando, a cada dia você mostra desempenho físico também, né? Você sempre se cuidou durante sua carreira. Acho que você está colhendo esse fruto agora?
Ah, com certeza. Na verdade, eu comecei a me cuidar mais, assim, parte de suplementação, enfim... 2016, e aí sempre tive um cuidado, sempre fui tentando manter esse cuidado com alimentação e descanso, porque a gente sabe que jogar quarta domingo, alto rendimento, não te deixa fazer coisas que não atribuem para um atleta, né? Então tem que descansar bastante, tem que se alimentar, e graças a Deus eu tô colhendo isso agora.
Nessa passada aí, eu tinha te ouvido também que o Henrique ainda tem grande chance de atuar com o pai, né?
Cara, eu pretendo, né? Espero que o corpo me permita. continuar assim, continuar bem, para poder, quem sabe, né, pelo menos uma partidinha com o filho e depois aposentar feliz da vida.
Férias vai ser como?
Ah, reset total.
Bom descanso ao Fagner, conosco aqui na Zona Mista. Vamos seguir ouvindo aqui o Fagner para falar na Itatiaia. Ele falando sobre o trabalho, né, também do técnico Arthur Jorge, né, um ótimo aproveitamento e também a avaliação.
Cara, começamos de uma maneira não muito boa, né, principalmente o Campeonato Brasileiro, e a gente conseguiu então pouco tempo, né, vamos colocar aí 2 meses e alguma coisinha, eu acho, uma retomada, uma virada de chave importante, que a gente conseguiu num grupo muito difícil da Libertadores nos classificar. Conseguimos, né, sair daquela zona incômoda do Campeonato Brasileiro. E o mais importante, não foi só sair, né? A gente conseguiu ter bons desempenhos, boas partidas, jogos grandes. A gente conseguiu ser uma equipe que propôs o jogo e entendeu isso. Então, a gente sai feliz, né? E sabendo da nossa responsabilidade também para o segundo semestre, porque a gente já demonstrou que a gente tem condição de fazer daí para melhor.
Obrigado ao Fagner conosco aqui na Zona Mista. Daqui a pouco vamos ouvir o Otávio também para falar. Ele disse, Cirilo e amigos da Itatiaia, que ficou sem palavras ao encontrar, né, o Fábio, ele que trabalhou, treinou com o Fábio aqui na Toca da Raposa também. O Fábio que passou por aqui há pouco, foi pro vestiário do Cruzeiro, né, rever os amigos. Em breve aqui, Otávio na Itatiaia.
Beleza, Rubem Júnior, só chamar.
Ô, Cirilo.
Diga, Pansieri.
Sabe uma história legal? O Otávio chegou a treinar com o Pablo, que é filho do Fábio. Né, o Pablo chegou a treinar na base do Cruzeiro, também chegou a treinar na base do Fluminense. Eu acho que ele foi para os Estados Unidos, enfim, não sei se ele ainda está no futebol, mas eu me recordo que os dois chegaram a trabalhar juntos enquanto jovens, né, nas categorias de base, e agora esse reencontro aí citado aí pelo Rubinho. Cirilo.
Maravilha, Emerson Pansieri, curiosidade legal. Fabrício,
tranquilamente o Fábio tem idade para ser pai do Otávio.
Absolutamente.
Fábio, 45 anos, o Otávio, 20.
21, acho, né? É isso aí.
Tranquilo.
Ô, Fabrício, você falava justamente da pausa, a importância disso, como é que funcionava para você e o que você acha que faz bem e que pode fazer mal também.
Não, pra gente fazia muito bem. É lógico que sempre tem uns que voltavam acima do peso, né? É sempre a turma mais complicada. Mas faz muito bem pra cabeça, cara, desse meio de temporada, você dá uma relaxada e depois você tem um tempo pra treinar. Na minha época tinha 10, 15 dias só pra treinar. Agora um mês de treinamento, cara, eu acho que vai ser muito bem aproveitado pelo Arthur Jorge, né? Porque ele não tendo tempo pra treinar, os poucos dias que ele tem, a gente já viu uma evolução no time e ele se baseia muito pelo treinamento. Eu acho que não só eu, mas todo torcedor cruzeirense aí tá com uma expectativa muito grande de ele pegar esse time aí e treinar um mês, né? Um mês aí, de repente, esse time pode voltar a melhorar ainda mais.
Fagner falou há pouco com o Rubem Júnior, o Vinícius Andrade. Nos grandes momentos da temporada, dessa fase de recuperação do Cruzeiro, o Fagner virou o dono da posição, né? Não tem aquela sequência de 3, 4 jogos. Não é o cara utilizado para esse momento, vem sendo preservado em algumas situações, mas é o dono da posição, né?
Indiscutível. Hoje a gente não discute titularidade na lateral. A gente às vezes discute se o Fagner vai jogar ou não pela parte física. E pro Fagner é perceptível, é difícil o Fagner ter uma sequência, porque ele precisa ser preservado em alguns momentos para que ele possa jogar no seu máximo, no seu potencial que a gente sabe que ele tem, quando estiver bem fisicamente. O jogo de hoje, por exemplo, estava abaixo. Abaixo porque ele já tinha jogado no meio de semana. Então, assim, já pesa, já é uma sequência que para ele já fica complicada. Mas o Cruzeiro também, assim, tem alternativas. Hoje até o Cauã ficou no banco, né? Ele não entrou, até no momento que o Christian virou lateral direito, eu concordo com o Fabrício, foi no momento de mais desorganização do Cruzeiro, e depois sai o Christian. Aí o Kaique Kenji vira um lateral, mais um ponta mesmo, porque não tinha tanta obrigação de defender. O Cauã poderia ter sido utilizado também nessa função, o Cauã Moraes. Mas o futebol é maluco, né, Cirilo? Porque no início da temporada a gente tratava o Fagner como a terceira opção para a lateral direita do Cruzeiro. Tinha o William, o próprio Cauã Moraes, e o Fagner até tinha aquela discussão, vale a pena renovar ou não? Mas eu acho que ele vai ser muito importante para os jogos mais cascudos, especialmente de Libertadores.
E aí, Fabrício?
É isso aí mesmo, tô com o Vini. Hoje a gente já viu um Fagner mais abaixo, né? Hoje ele poderia até ter entrado com o Cauã Moraes, né? já que precisava atacar, também ninguém esperava que o Fluminense vinha de uma maneira tão reativa, né? Tão lá atrás, né? Com a sua retrancado, enfim. Mas o Fagner, pô, quando ele esses jogos de Libertadores, ele se transforma, cara. Ele adora. É muito gostoso jogar Libertadores, né? E ele, pô, você vê que é um baita de um jogador na Libertadores, sabe? E você vê a importância ele falando da alimentação, né? Que sirva de exemplos aí pra galera mais nova que tá vindo. Hoje faz muita diferença, né? E hoje tá tudo aí, né? Aparelhagem, alimentação, tá tudo exposto, sono, sabe? Eu acho que vale a pena o jogador investir a carreira. Tem tanto tempo depois pra curtir a vida, cara. Nossa senhora. Olha eu aqui, ó, 44 anos, tô igual um garoto voando, filho. Você tá doido, moço. Dá pra valer coisa pra caramba. Igual como se tivesse 30. 20 não. 30 tá. Então a rapaziada aí tem que se cuidar, cara, sabe? E valorizar ainda mais a profissão e sabe que dá pra ir até mais tarde. Eu hoje tava aí, ó, o Fábio jogando. Tá doido, velho. Você tá louco. 46 anos.
Coisa de maluco, né, cara? Coisa de maluco, cara com 45 anos. Incrível, incrível. Ó, vai participando em torcedor pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte também. Turma que tá interagindo conosco aqui no pós-jogo 7KBet. O Arthur Jorge na entrevista, turma, ele falou algumas coisas no comecinho ali. Primeiro ele disse que no jogo de hoje ele parabenizou os caras no vestiário porque o Cruzeiro merecia mais do que o placar se apresentou. E ele se disse satisfeito com o que foi feito nesse primeiro momento. É um trabalho, de fato, para deixar o comandante satisfeito, né?
É, acho que o treinador, ele enxerga que o trabalho dele está sendo positivo quando ele vê que o seu time está produzindo mais chances do que o adversário. Porque a missão do treinador acaba ali, quando o time cria as oportunidades. Porque o papel de colocar a bola pro gol... Aí ninguém, não tem treinador que dá jeito nisso não, Fabrício. Porque aí, meu amigo, pode ser Guardiola, Luiz Henrique, Ancelotti, o papel de colocar a bola pro fundo das redes é 100% do jogador. Então, sim, a missão do treinador é fazer com que seu time seja organizado e produza mais que o adversário. Que você crie mais chances e ceda menos oportunidades para o adversário. Isso o Cruzeiro conseguiu no jogo de hoje. Só que faltou o capricho, faltou a eficiência. Por isso que eu não trato o resultado como injusto, Cirilo, porque o futebol tem várias etapas. A fase da conclusão das jogadas é a etapa mais importante, porque é a etapa que você faz o gol. E o Cruzeiro foi incompetente nisso hoje. Então, assim, eu não vou colocar como injusto, porque o Fluminense foi mais eficiente nisso. O Fluminense criou menos para fazer um gol. O Cruzeiro criou muito para fazer a mesma quantidade de gols. Então, faltou também esse aspecto que eu coloco muito na conta dos jogadores.
Mas quando ele fala também, Vini, que ele vê o copo meio cheio, né? É, até por ele ser mais otimista, tudo, mas é isso aí. Eu acho que o mais difícil é você tornar um time com essa criar jogadas, né, para finalização. Se você chega uma, duas vezes, é sinal que o time não tá produzindo tanto, não tá, sabe? Diferente do Fluminense, não é o jogo do Fluminense. Diferente é se o Cruzeiro tivesse essa posse de bola toda e não tivesse criado 5, 6 chances igual criou hoje. Aí seria preocupante. O problema foi na hora da finalização. Lógico que ele dá para trabalhar isso, talvez treinamento pode melhorar a finalização, mas provavelmente. Ali é o gesto técnico, ali é o jogador, né? O treinador, ele tem que fazer o básico, né? Ele tem que dar, desde a construção, 2, 3 saídas, bola longa, saída pela esquerda, saída pelo meio, pá, o jogador decide na hora. Não dá pro jogador, sabe, fazer o só ficar o jogador olhando pro treinador. Imagina eu ficar no jogo ali olhando pro que eu tenho que fazer? Pô, né? Tem as opções de treino, e assim ele tem feito. Eu acho que as jogadas, mas aí é que tá faltando a parte do jogador, né? Que aí é o drible. O drible é o individual, o treinador não dá isso pro jogador, mas o jogador é obrigado a fazer, tem que fazer aquelas jogadas que o Gerson chega na área, que dali não é treinado, que dali é dele, ele é leitura de jogo, chega na área, vai, entendeu? O Matheus Pereira também não fica muito fixo, vai nas laterais, buscar o jogo, não é dele, não é treinador, é o jogador que tem que fazer essa leitura dentro de campo. E aí hoje o Neyser principalmente pecou, né, na finalização ali, que teve 2, 3 oportunidades que poderia ter feito o gol, e aí sim esse resultado de repente seria melhor pro Coelho. Mas eu não digo que foi injusto, porque o Fluminense veio para fazer isso e veio muito bem feito, né, cara?
Sem dúvida, Fabrício e Vinícius Andrade, pós-jogo 7, Cabete, Em instantes vão ouvir mais atletas. Já já o Otávio vai falar. Rubem Júnior vai chamar para a gente registrar o Gerson também aqui no nosso pós-jogo 7 Cabete. Você ligado na Itatiaia. A educação em BH é tratada com respeito. O salário dos professores da rede municipal está acima do piso nacional da categoria. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Já já Gerson, né, Rubem Júnior?
Sim, estamos aqui posicionados, só aguardando, né, o Gerson, filho do Marcão, tá sempre ouvindo a Itatiaia, tá aqui falando com, né, a TV e já já para falar na maior do Brasil, nesse domingão, a turma Cirilo com mala e cuia, né, já rompendo nesse pós-jogo, neste domingo, e para aproveitar as férias, o descanso, para retomada no segundo semestre. Daqui a pouco, já já, Gerson na Itatiaia.
Cirilo. Ô Rubinho, fala pra ele falar também, viu? Porque o homem que toca mais de 120 vezes na bola, meu irmão, dentro do campo, ele tem que falar mais. Fala pra ele, tem que ser no mínimo 120 palavras também, entendeu? Fala pro homem falar aí, fi. Que depois
vou vai falar com ele. Férias. Vou falar também que você está disponibilizando, né, nas suas plataformas digitais, mais aquele curso, né, pra ter aquela categoria no carrinho também, né, Fabrício?
Não, mas ele desarma bem, também não é muita característica dele, mas ele faz bem, cara. Me dá um medo quando ele vai no carrinho, porque realmente ele é meio desengonçado pra dar carrinho. A única coisa que ele não tem classe é pra dar carrinho, cara. Agora é classudo, joga demais, né, cara? Última vez que eu dei 120 passos, eu juntei 3 jogos. Passou mais tanto de passe aí, Cirilo.
Só assim, só assim. Bota o treino, soma tudo aí pra dar 120 passos.
Não, 120 passos com mais de 90% de acerto. 91%.
É porque normalmente quem dá muito passe é zagueiro, né? Zagueiro que a bola fica passando muito por ali. Por exemplo, Fabrício Bruno deu quase 80 passes hoje, jogo em torno disso. Mas o Gerson é o cara do meio campo, o cara do início da construção do Cruzeiro ali. O cara deu 121 passes no jogo, acertando 110. Isso é coisa de maluco, pô.
Os analistas aí, que eles adoram essa turma do scout, né? Mas ele, se pegar o passe dele, é pra frente, cara. É frente, diagonal pra frente, tudo pra frente. É raro ele dar um passe do lado e pra trás, cara. Isso que importa. Porque tem muita gente aí que engana. Olha o meu scout lá, ó. De 80 passes, 60, vai pegar e tudo pro lado e pra trás.
É o Gerson, cara. Melhor em campo hoje, inclusive, aqui no nosso pós-jogo 7 Cabete. Em BH, a educação é nota 10. A merenda nas escolas municipais da cidade é balanceada e nutritiva para o desenvolvimento integral das crianças. É trabalho da Prefeitura de BH que não para. Um dos caras que foi resgatado pelo Arthur Jorge foi o Gerson, né? Assim, por mais que acho que foi um caminho natural que o Gerson jogasse bola, mas com o time desorganizado atrapalha até o cara que é bom, né? Então, um dos caras que foi potencializado absurdamente é o Gerson, que é um dos principais, voltou a ser, né? Um dos principais meio-campistas do Brasil.
Resgatado lá do Flamengo, né? Porque ele só chegou no Cruzeiro quando o Arthur Jorge chegou, né?
Quando o Arthur Jorge chegou. Ele não tinha estreado ainda, né? No Cruzeiro.
Tinha não.
É, com o Tite, olha que com o Tite ele jogou bem no Flamengo, né? Mas no Cruzeiro não deu liga, cara. O Gerson jogou pela direita, jogou por dentro, jogou muitas vezes pela esquerda, mas hoje é indiscutível. O Gerson, o domínio, o impacto que ele tem no meio de campo do Cruzeiro é um absurdo. É um cara que pega a bola e olha pra frente, e forte também, protege muito bem a bola, então, além de tecnicamente ser muito acima, tem liderança. Vai lá, Rubinho.
Vamos lá, para ouvir o Gerson.
Entrar em forma, vamos dizer assim, o mais rápido possível. Eu sabia que eu tinha que evoluir, eu era o cara que mais me cobrava e estou evoluindo assim como a equipe. E estou feliz pelo que eu venho produzindo. Acho que eu posso evoluir ainda mais e é isso.
Gerson, e a gente vê que você vem tentando bastante fazer. Seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro, arrisca de fora da área. Hoje quase que você faz um golaço ali no segundo tempo, deu um chapéuzinho, foi por pouco, você se lamentou bastante. Como é que você tá lidando com essa ansiedade para fazer seu primeiro gol com a camisa do Cruzeiro?
Óbvio que eu quero fazer o gol com a camisa do Cruzeiro, mas o mais importante para mim é a vitória, seja lá de quem seja o gol, eu quero sempre ganhar e tá pontuando. Fiz uma jogada boa ali, mas a perna direita não me ajuda, né, a fazer o quê? Mas é isso, eu acho que é naturalmente, eu acho que o mais importante é tá podendo ajudar a equipe de alguma forma, seja lá correndo, defendendo, fazendo a bola chegar com qualidade nos meus companheiros da frente, e o gol vai sair com naturalidade, eu acho que é isso.
Gerson, e você que no começo da temporada ficou sempre aquela dúvida, o Gerson vai jogar aberto pela direita, o Gerson vai jogar de segundo volante, e neste momento, assim como o Cruzeiro vem crescendo, crescendo, você vem crescendo junto também com o Cruzeiro. Um jogador imprescindível hoje no esquema tático do Arthur Jorge. Você começa o jogo na defesa, para lá no ataque. Como é que você acredita nessa sua evolução? O que, que você tem visto dessa sua evolução? E principalmente com o técnico Arthur Jorge, onde o seu futebol tem crescido e crescido muito.
Eu sabia que era questão de tempo, né? A minha evolução, porque eu conheço melhor do que todos o meu potencial. A equipe também vem evoluindo muito, a gente vem fazendo grandes jogos. Hoje, o primeiro tempo que a gente fez foi uma coisa de louco, o tempo todo empurrando o adversário para trás, um jogo muito bom, acaba tomando um gol ali de contra-ataque ali. Mas estou feliz, eu sei ainda que eu posso evoluir ainda mais, eu continuo trabalhando, focado a cada dia para estar sempre evoluindo e ajudando o meu clube.
O Gerson, o Fabrício Guerreiro, né, ex-volante do Cruzeiro, hoje comentarista, falou que você pega na bola demais, que você precisa falar mais aqui também, que mais de 120 vezes você participa do jogo. É assim mesmo que você se sente e nessa engrenagem do Cruzeiro?
Eu tento me colocar o tempo todo à disposição ali para os meus companheiros, para ajudar. Muitas das vezes estou aberto ali, que eu faço muito também o que o Mister pede. É sempre tentando ajudar, fazer a bola chegar na frente ali, tem eu, tem o Romero, tem o Matheus, tem o Lucas, que tem qualidade para fazer isso, então a nossa função ali de volante é fazer a bola chegar com qualidade pro Matheus, pro pessoal ali da frente, e é o que a gente trabalha para fazer.
Nessa maratona de jogos, em algum momento a perna pesou, você chegou a conversar com o Arthur para dar um descanso?
Não, eu gosto, fiquei até bolado ali, chateado no final de jogo que eu senti câimbra, porque eu tava jogando no quinta, domingo, e não sentia nada. Aí agora que eu parei um jogo, volto para esse jogo e sinto câimbra. Quando eu tô jogando constantemente assim, eu não sinto câimbra. Aí eu paro um jogo, fico 2 dias, 3 dias sem jogar e voltei a sentir câimbra ali, fiquei chateado. Foi pouco tempo ali no final, né? Mas no final poderia ter ajudado mais ali, mas é isso.
Gerson, a gente sabe que você chega ao Cruzeiro comprando a ideia de um trabalho de uma comissão técnica anterior, que apesar do título mineiro, um trabalho contestado, foi interrompido e vem a comissão técnica do Arthur Jorge. Falando em evolução, não só a sua, queria saber o seu posicionamento e a sua visão do que evoluiu o Cruzeiro como um grupo sobre o trabalho do Arthur Jorge.
Não, eu já falei diversas vezes essa coisa, estamos evoluindo. A gente sabe do potencial da nossa equipe, a gente sabia que era questão de tempo disso acontecer. Estamos evoluindo passo a passo, agora a gente tem a parada. Temos alguns dias para esquecer um pouco do futebol, como o Mister falou, mas depois voltar focado, mais focado do que terminamos agora, para seguir evoluindo, porque com a equipe que a gente tem que brigar por grandes coisas.
Obrigado ao Gerson, conosco aqui na Zona Mista, que daqui a pouco teremos o Otávio também, né, Cirilo, para falar aqui nesse pós-jogo, neste domingo, já o goleiro do Cruzeiro, JBC.
Em instantes, falou Otávio também com o Rubem Júnior, aqui no nosso pós-jogo 7KBet. Grande contratação do Cruzeiro, Gerson. Impressionante o que joga, impressionante o que tem rendido, incrível, né, cara?
Com certeza. É aquilo que a gente esperava dele, né, Cirilo? Esse jogador aí que a turma fala, coloca o jogo no bolso, né? Que participa, ativa ali. Eu acho que ele tira um pouco da sobrecarga do Matheus Pereira, né? E aí cabe o Matheus Pereira, em jogos assim, ficar tranquilo também que não precisa participar muito do jogo. Porque jogos assim, às vezes o Matheus Pereira quer ficar participando, aí vem pegar a bola lá no zagueiro. O Gerson faz isso. Então ele tem que se preocupar em ficar mais ali perto, entre a linha, entre os volantes do adversário e os zagueiros, porque ali, se ele aparecer, aí ele é diferente, né, meu? Aí ele tem aquela visão de jogo, já dá um toque, já quebra as linhas, tem qualidade demais, mas não precisa ir lá atrás mais buscar a bola, igual ele fazia, por exemplo, ano passado, né? O Gerson faz isso muito bem.
Vamos trazer o Otávio com o Rubem Júnior na Zona Mista. Vamos lá, Rubens.
Muito bem, Cirilo, vamos aqui na Zona Mista para ouvir o Otávio para falar na Itatiaia, né? A visão dele sobre o jogo, esse encontro também, né, com o Fábio, o trabalho do Arthur Jorge. Vamos ouvir o balanço.
Eu acho que ele é um cara muito, muito positivo, que ele é um cara que bota a gente para cima, e eu acredito que isso fez a diferença, sim. E o trabalho, né, também é um cara muito inteligente, um cara que passa as informações certas pra gente na hora certa. E eu acho que a nossa equipe, com essa volta depois, né, vamos ter muito, muito tempo para trabalhar. Eu acho que a gente só tem a crescer e evoluir.
Otávio, esse encontro com o Fábio, né, é um cara que te inspira? Você tem alguma história assim para falar sobre o Fábio?
Cara, história com ele até que eu não tenho não, mas com certeza é uma inspiração muito grande pra mim. Tive o prazer de treinar aqui com ele algumas vezes e hoje ali, a hora que fui cumprimentar ele, fiquei até sem saber o que falar com ele. E com certeza, hoje foi um dia especial pra mim, foi um dia que vai ficar marcado na minha memória.
Você vai para esse descanso com o dever cumprido, né? Essa é a sensação que você nos passa também pela tranquilidade sua no dia a dia.
Eu acho que sim, eu acho que eu consegui desempenhar bem nesses jogos que eu comecei como titular. Eu acho que eu estou bem feliz, obviamente, pelo meu desempenho e de toda a equipe também. A gente conseguiu grandes marcas nesse primeiro semestre. E agora poder descansar um pouco, importante também. E voltar mais forte para seguir crescendo e evoluindo.
Tá certo, obrigado ao Otávio, conosco aqui na Zona Mista do Mineirão. Daqui a pouco a gente volta por aqui, JVC.
Valeu, Rubem Júnior, Zona Mista aqui no Gigante da Pampulha, trazendo também o Otávio. Quanto mais joga, mais tranquilo vai estar, né? O Otávio, é evidente a evolução dele jogo a jogo. É um cara que aproveitou muito bem essa grande chance que ele teve, né?
Demais, demais. O Otávio tem passado muita segurança. É um cara que vai dando cada vez mais indícios de que nessa janela o Cruzeiro não vai precisar preocupar com o goleiro. Porque, ô Cirilo, era uma questão que era muito debatida. A partir do momento que o Cássio se machuca e o Matheus Cunha não dá conta do recado, acho que todo mundo falava, a primeira posição que o Cruzeiro tem que buscar urgente no mercado é goleiro. E aí, de repente, o Otávio entra no time, entra muito bem. Assim, se tiver que fazer um investimento, eu não faria no gol. Faz um investimento no atacante, o cara vai decidir jogo. Tudo bem, o Otávio pode falhar, todo goleiro está sujeito a isso. Mas aí você faz um grande investimento no goleiro, o Otávio está super bem. Aí daqui a pouco o Cássio volta e você fica o quê? Com três goleiros de alto nível. Eu não vejo muito sentido nesse momento o Cruzeiro ir ao mercado para contratar um goleiro. Eu acho que o Cruzeiro está bem servido e o Otávio está dando conta do recado.
Cirilo. É impressionante como o jogo evolui, né? Você pode treinar o que for, cara. O jogo é que evolui o jogador. Tanto é que, assim, estatisticamente a gente aprende nos cursos aí, tudo, os caras levam para nós esses dados. Jogador os jogadores que mais jogam no mundo são os brasileiros, principalmente em base, essas coisas. Por isso que evolui tanto, cara. A gente reclama aqui do calendário, essas coisas todas, mas o jogador evolui demais com o jogo, cara, porque ele vivencia coisa que é muito diferente de treino, cara. É incrível. E você vê hoje numa defesa que ele fez ali, pô, maior simplicidade, sabe? Lembrando os grandes goleiros, que não precisa fazer aquela ponte toda, aquela coisa. Pô, vai, já faz o simples, pá. Outro jogo que me chamou a atenção também, que ele tem evoluído, outra coisa, foi no último jogo quando ele fez aquelas duas defesas seguidas, que ele vibrou no chão, sabe? Ah, goleiro tem que ter energia, cara, tem que passar essa vibração pros caras, né? Então, é muito importante ver essa, muito legal ver essa evolução dele, e assim, não dá nem pra saber onde é que esse goleiro pode chegar, cara, porque assim, ele não tá pronto, não, mas a gente vê uma projeção, cada dia que passa, a gente vê mais projeção nele ainda, né? Eu acho que com certeza já devem estar de olho lá fora nele também, sabia?
Sem dúvida. Pancieri chamou, fala, Pancieri.
Chamei só pra entrar nessa história do gol, porque aqui na Itatiaia nós trouxemos essa informação, já deve ter umas 3 semanas, né, Cirilo, que o Cruzeiro tinha desistido, né, de contratar goleiro. O plano não é esse, o plano vai ser, eu achei legal, né, o Arthur Jorge falando que tá debruçado nessa questão também de contratação, que vai atacar aí pontos, né, do time que precisa ser reforçado, né, precisa chegar determinado jogador para determinada posição. Mas essa aí, né, até pegando a carona no que disse o Vico, o nosso Vinícius Andrade, o Cruzeiro realmente não vai contratar goleiro, viu, Cirilo?
É isso, Pancieri, exatamente, informação que você trazia algumas semanas aqui na Itatiaia. Falando nisso, turma, vamos analisar individualmente como é que a turma do Cruzeiro se comportou hoje. Otávio, Fagner, depois Bruno Rodrigues, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, defensores do Cruzeiro, Vinícius Andrade, como foram?
É, o Otávio a gente já acabou de falar, mais uma grande partida. O Fluminense, quando chegava com perigo, e o Otávio fez pelo menos 2 boas defesas, o gol, nenhuma culpa dele. O Fagner, eu acho que hoje abaixo muito pela parte física, não conseguiu ajudar muito nos apoios. Fabrício Bruno, boa partida, mas já jogou bem mais do que hoje. E o Jonathan Jesus, no lance do gol, acho que ele não foi muito feliz ali, né? Na marcação para cima do John Kennedy, mas eu vejo mais mérito do atacante do Fluminense do que uma falha, assim, do Jonathan Jesus. O Kaique, no lance do gol, ele dá um certo azar também, né? Ele disputa de cabeça e acaba não conseguindo afastar a bola, ele resvala e a bola sobra pro John Kennedy. Então, assim, o Cruzeiro, os defensores do Cruzeiro, especialmente essa linha defensiva aí, do lateral direito ao esquerdo, eles já estiveram em noites, em dias melhores. Hoje achei que um pouquinho abaixo.
Ah, tô com você também. Eu acho que o Jonathan Jesus teve a infelicidade na tomada de decisão, né? Ele tem essa característica, né? De antecipar os zagueiros. Aliás, toda hora que ele vai antecipar, o meu coração vai aqui na boca. Porque assim, quando você antecipar, você tem que ter muita certeza. E ele é novo ainda. E o John Kennedy malandro, entendeu? Vai pegar uns caras mais experientes, vai deslocar ele no corpo. Mas isso tudo é aprendizado pra ele. Em compensação, ele fez outras jogadas ali, se livrou, veio pro ataque. Não, é um baita jogador, né? E o John Kennedy tem muita qualidade também. Os dois laterais hoje também achei que ficaram devendo um pouco na parte ofensiva. Mas também a partida que eles fizeram na quinta-feira aqui de Libertadores, cara, o que esses caras correram, atacaram, eu acho que foi o jogo que eles mais atacaram no ano, sabe? Então é muito difícil depois de dois, três dias aí você tá repetindo a mesma atuação. Então ficaram realmente um pouco abaixo.
O Romero, depois Matheus Henrique, ao intervalo, o Romero foi amarelado, entrou o Matheuzinho no segundo tempo. E o Gerson jogou os 90, como é que foi a dupla de volantes, Fabrício?
Ah, o Romero, eu achei que ele tá sentindo essa pegada de jogos também, né, cara? Hoje a gente já viu ele mais, sabe, ali passando menos e tal, mas tava bem. A partir do momento que ele toma aquele amarelo, que aí deu um bote errado ali, aí fica complicado, né? O Romero, que é muito pé na bola e tal, você ficar segurando um homem que é com cartão amarelo. Então, eu acho que fez bem aí o Arthur Jorge em tirar e colocar o Matheus Henrique. E, aliás, o Matheus Henrique tá muito bem, já jogou bem o outro jogo, esse jogo também, sabe? Quando ele faz o simples, carrega menos a bola, ele vai bem. O Gerson, falar do Gerson, né, cara? Nossa, joga demais.
Como é que foi a dupla aí, hein, Vinícius Andrade?
Achei o Romero hoje abaixo do que ele tá acostumado a render. O cartão amarelo, principalmente pro primeiro volante, pesa. Fabrício tá aqui pra falar bem melhor do que eu sobre isso.
É freio de mão puxar toda hora, não saco.
Ainda mais nessa proposta, né? Que o Fluminense tá jogando no contra-ataque. Então, assim, muitas vezes o volante ele vai ter que matar a jogada. E tem que fazer isso mesmo. Então, assim, o cara que tá amarelado, ele pensa duas vezes. Aí eu acho que foi correto o Arthur Jorge tirar o Lucas Romero, porque não dá pra jogar com um volante inseguro. O cara, se precisar, ele tem que dar uma lenhada, ele tem que matar uma jogada. O Matheus Henrique, gostei, entrou bem. Ele ajudou bastante nessa parte de construção das jogadas. E o Gerson, a gente já falou bastante, melhor em campo aqui pela equipe, jogou bola demais.
Christian, depois Chico da Costa, no finalzinho. Arroio, depois Kenji. Matheus Pereira jogou os 90 e fez gol de falta. Como é que foi essa turma aí, Vinícius?
O Christian, achei também que hoje um pouquinho abaixo, ele começa no posicionamento tradicional dele com o Arthur Jorge pelo lado esquerdo, termina o jogo do lado direito, fazendo uma função de lateral, mas quando ele foi deslocado para lateral, de repente ele estava jogando lá na frente também, mais centralizado. É um cara que tem um fôlego que é invejável, né? Impressionante, mas tecnicamente hoje também não foi brilhante. O Chico da Costa entrou na vaga dele para tentar aquele gol salvador, uma bola aérea, mas pouco participou da partida, a bola não chegou muito para ele. Matheus Pereira, para mim foi bem mais uma vez, um cara que tá regulando. E assim, cara, pra quem não acompanha os jogos do Cruzeiro, eu vi muita gente depois, porque o gol dele viralizou pra caramba, o gol contra o Barcelona, eu vi muita gente falando assim, de seis em seis meses aparece aí o Matheus Pereira com um lance genial. Parabéns, vocês não estão assistindo os jogos do Cruzeiro, porque ele tá mantendo um nível de constância desde o ano passado. Não é o Matheus Pereira vagalume que acende e apaga, é o Matheus Pereira que tem mantido um alto nível de atuação. Não se esconde do jogo, sempre dá um passe diferente, poderia ter dado duas assistências tranquilamente se o Neyser tivesse caprichado mais. Mas um bom jogo dele e ainda fez um gol de falta, né? Contou com sorte? Contou, mas a sorte acompanha a competência também, né?
Eu também acho. Eu acho que o Matheus Pereira, assim, cara, é que tem jogos que ele vai ser muito bem marcado, né, cara? Tem jogos que ele fazem praticamente marcação individual nele. Aí é difícil demais pro jogador, cara, aparecer, ser decisivo. Ele vem aí aqui atrás pegar a bola também pra tentar sair um pouco de lá da marcação. Mas, enfim, é um jogador que sempre organiza muito bem as jogadas. É o cara diferente, né? Tanto é, se o jogador, quando é ruim, cara, eu vou falar pra você, os jogadores não procuram ele. Mas você pode ver, a primeira opção do time, qualquer um, é dar bola nele. né? A própria opção do Gerson, o Gerson pega a bola, já olha para ele, sabe? Então é um jogador que pensa diferente ali, faz diferente. Eu achei que o Christian hoje não foi tão bem. Eu acho que num jogo como esse, que é mais, esses jogos assim, mais reativo, eu acho que é bom começar a pensar, Arthur Jorge, em entrar com dois pontas, sabe? Porque não tem essa necessidade do Christian voltar para marcar, entendeu? Ele vai chegar uma vez ou outra ali, mas ele não tem o drible, entendeu? E hoje, quando ele foi para lateral, nossa, quando ele foi para lateral, então, cara, ele parece que não se identificou no lateral. Ele ficava muitas vezes, e aí ele até atrapalhou um pouco o Kenji. O Kenji hoje entrou, não foi tão bem realmente, sentiu um pouco o jogo, errou duas, três, quatro vezes, depois perdeu a confiança, sabe? Entrou meio desligado também. Essa molecada, às vezes, eles têm que entrar ligado todo jogo, sabe? Então tem jogos que eles entram meio assim, futebol profissional não pode uma brecha, sabe? Porque se não é motivo para os outros falar, você baixa a confiança, a torcida, 20, 30 mil horas que faz aquela gente, que eu já tive lá dentro, eu sei como é que é, você erra um passe, a torcida fala, que ela esperava outra coisa, nossa, velho, você entra lá na mente isso aí, entendeu? Então tem que tomar cuidado, mas assim, atrapalhou muito juntamente com o Christian quando foi pra lateral, porque muitas vezes o Christian, que era pra ser o lateral, ele tava de ponta, e o Kenji vindo pra trás, sendo que o Kenji era o cara do drible. E aí, sabe, o Christian veio que fez essa confusão aí, eu acho que atrapalhou até o Kenji nesse momento aí, sabe?
E sobre o Arroyo, né, que ficou faltando falar dessa turma, também ficou devendo hoje. O Arroyo, já viu o Arroyo muito mais atrevido, assim, né, no bom sentido, de partir pra cima, de tentar uma jogada diferente. Achei o Arroyo tímido hoje, o Arroyo que não contribuiu muito, não desafogou o jogo pro Cruzeiro. Porque do ponto a gente espera isso, né, é o cara que vai desafogar o jogo. O centro ali, o meio do campo tá congestionado. Dá a bola no pontinho, vai pra cima, arruma uma jogada diferente, ficou faltando isso também.
O Arroyo, eu acho que ele é um cara muito de transição, sabe? Eu não tô achando ele um cara que do drible ali. Agora, um cara que tem me surpreendido e que tem, nossa, esse tá gerando uma expectativa pra depois aí da Copa, cara, eu tenho até medo de gerar expectativa, porque toda vez que a gente gera expectativa no Sinisterra, ele machuca. Mas tomara a Deus, não vai machucar mais não, fio. Tu tem mais de 10 milhões rezando pra você aí, ó. Porque, cara, ele entrou hoje, ele mostra muita qualidade. Hoje ele cabeceou bola, sabe? Pedalou curtinho lá. Cara, que qualidade, muita força, sabe? Aí agora no...
Falta o Neyzer, né? O Neyzer injustamente substituído pelo Villarreal. Foi naquela hora de três alterações ali, então, quem entrou, quem saiu no lugar de quem, enfim. Fato é que saíram três, entraram três. E vamos colocar a avaliação quanto ao Neyzer aí, amigos.
Bom, o Neyzer, assim, cara, ele não tem... Cara, na minha opinião... Eu me enganei enquanto a característica dele. Eu achava ele um atacante de referência. Cara, mas eu tô achando muito mais beirada do que um cara de ataque, cara. Ele não tem cacuete de atacante, cara. Eu acho que ele parece um beirada que tá ali no meio. Assim, é engraçado que ele ataca o espaço, muitas vezes, que é o difícil. Porque muitas vezes aquela oportunidade que ele teve na cara do gol, não é o Matheus Pereira que colocou a bola lá. É o atacante que projeta lá o espaço e o meia coloca a bola lá. Mas aí chega na frente do gol, ele tem dificuldade. Aquela bola que ele errou de cabeça, cara, que dali, nossa, ele não tem caguete nenhum de cabeceio, cara.
Eu falei com você aqui, eu falei, cara, o Chico da Costa faria aquele gol. O posicionamento centroavante, né? Ele tava de frente pro gol. Ele cabeceou a bola completamente torto, não sei o movimento que ele fez ali. Mas foi claramente uma falha de movimento ali, né? Muito estranho, realmente.
E foi uma jogadaça do Fabrício Bruno, né? Ele faz uma jogada de lateral direito e coloca a bola na cabeça do Neyzer. É que eu acho assim, ô Fabrício, o Neyzer, eu vejo que ele tem posicionamento e esse senso de posicionamento de um 9, estilo Caio Jorge, do 9 de movimentação.
Só não gosta do gol.
Ele só tem uma alergia a fazer gol. Tem que melhorar isso, cara.
Porque aquelas duas bolas que passou na frente ali, era carrinho, chega na bola.
Se joga na bola de qualquer jeito, um toquinho, se ele resvala na bola, ele consegue colocar ela pra dentro do gol. Mas assim, acho que as duas grandes chances foram essas, né? A do Fabrício Bruno que cruza essa bola para ele perde de cabeça, e aquela que o Matheus Pereira dá um passe para ele, que ali eu acho que teve muito mérito dele na movimentação. Ele faz uma diagonal e permite ao Matheus Pereira, aqui ó, pode dar bola, eu tô aqui, Matheus Pereira, para ele até um passe fácil pela movimentação do Neyzer. E aí ele acaba perdendo cara a cara com o Fábio. É um período assim agora pro Neyzer. Ô Neyzer, trabalha todo dia, velho. O Arthur Jorge falou assim, né, para os caras darem uma desligada do futebol. Então desliga aí, sei lá, 5 dias, uma semaninha. Mas treina a finalização. Porque se esse cara acertar o pé, se esse cara virar um bom finalizador, ele vai virar um grande jogador.
A gente teve exemplos claros aqui, né? O Vini Júnior não sabia fazer gol quando tava no Flamengo.
Verdade, ele errava muito,
né?
Mais.
E aí melhorou, é treinamento, cara, é focar. Agora o Bruno Rodrigues também não tem entrado bem, né? Bruno Rodrigues, eu acho que ele, o Arthur Jorge gosta do Bruno Rodrigues, eu acho, pelo dia a dia, treinamento, né? Cara, mas você viu que é um cara que não tá entregando, cara, ele tá, não sei, ele tá esquisito, não sei se é o percentual dele, eu vi ali, tirou a camisa ali, eu vi, tá meio cheinho, é diferente, tá diferente daquele Bruno Rodrigues, né, que a gente viu, tá muito sem confiança, tá sem tempo de bola, não sei, cara, tem, não tem entrado bem o Bruno Rodrigues.
Nota pro Arthur Jorge, amigos, e aí?
Cara, eu vou dar uma nota 7 pro Arthur Jorge. Eu acho que ele conseguiu hoje armar bem o time e mobilizar também, porque a gente falava aqui, né, Fabrício, depois de tantos jogos difíceis, é normal baixar um pouco a adrenalina. Eu acho que é muito mérito também do treinador juntar a rapaziada e falar, gente, falta um jogo pras férias, vamos jogar com tudo. E eu acho assim que ele conseguiu mobilizar a turma pro Cruzeiro jogar de forma intensa. Nas mexidas, em alguns momentos, acho que ele bagunçou um pouco o Cruzeiro. Por isso que minha nota não vai ser das mais altas, só que mais uma vez, acho que o trabalho dele foi bom.
Eu tô com o Vini, né? Você falou, tá falado, né, Vini? Você é bom pra caramba, já te falaram isso?
Nós tamo junto, né, Fabrício? Pô,
depois eu mando o Pix. Cara, hoje eu imagino, eu cheguei cansado hoje de quinta-feira, meu, meio desanimado, porque assim, cara, eu já fiz, assim, participei de grandes jogos, a gente fez grandes jogos, e no jogo seguinte, cara, a gente vem meio que numa nhaca, sabe assim, que campeonato brasileiro é diferente, cara, e aí tem que tirar o chapéu. A hora que eu vi o Cruzeiro nessa pegada, nesse ritmo, tocando e vai em intensidade, isso é mérito total, né? Lógico, tem que dar os parabéns pros jogadores que acatam a ideia, mas é mérito total aí do treinador conseguir essa mobilização.
Pós-jogo 7, Cabet. Opinião de Vinícius Andrade e de Fabrício Guerreiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar de seleção para fechar a transição também, para fechar a jornada esportiva. Tem, inclusive, notícia quanto a uma sul-americana convocada, né? Seleção sul-americana convocada. O Equador está convocado, cheio de jogador brasileiro, do futebol brasileiro, né? E 3 do Atlético. A gente fala disso já. Convocação para a Copa do Mundo. Primeiro vamos trazer o gol do empate no finalzinho do jogo. Gol que fez o Cruzeiro sonhar com a possível virada. Na etapa complementar, Matheus Pereira de falta aos 29 com o Poeta Azul.
Falta perigosíssima. Vem para a cobrança Matheus Pereira. Pé canhoto. Ele colocou. Bola desvia na barreira, trai o goleiro Fábio e vai pro fundo do gol. E o MP10 sai para um abraço. Meu peito agora dispara, meu Cruzeiro. Vivo em constante alegria. É o amor que está aqui. Eu te amo, meu Cruzeiro. MP10. Ele é rede, é rede, é rede, é rede, é rede. Emoção azul estrelada pela primeira vez no Mineirão. Aos 30 minutos de falta, deixa tudo igual, maestro. O craque MP10. Ele é rede, é rede, é rede, é rede. Emoção azul estrelada aqui no Mineirão. O MP10. Assim vai que eu tô te vendo, vai na fé, paixão e fé, andar com fé, eu vou com a fé, não custa, vai agora. Lindo Mineirão, Cruzeiro 1 Fluminense também. Um detalhe,
aí o gol do Matheus Pereira, gol do 1-1 aqui no Gigante da Pampulha. Cruzeiro 1, Fluminense também 1. Deixa eu destacar que o Equador está convocado de maneira oficial para a Copa do Mundo. Há pouco anúncio feito nas redes sociais da Federação Equatoriana. 3 atleticanos na lista final: Alan Franco, Alan Minda e Ângelo Preciado. Os 3 atletas do Atlético estão na Copa do Mundo com a seleção equatoriana. O Equador tinha convocado 34 caras, né? O amistoso foi realizado ontem lá nos Estados Unidos. Agora cortou 8 para fechar a lista de 26 nomes para a Copa do Mundo. Além dos 3 atleticanos, tem mais jogadores aqui do futebol brasileiro, ó. Tô vendo aqui que o Félix Torres está na lista, ele que tá no Internacional, era do Corinthians. um ex-jogador do Inter, Ener Valência, está aqui também. Gonzalo Plata, do Flamengo, está convocado para a Copa do Mundo. Mais um que está nessa lista para o Mundial. Nomes fortes do futebol internacional também estão na lista do Equador. Caso do Moisés Caicedo do Chelsea, caso do Incapié do Arsenal, do Pátio do Paris Saint-Germain, ontem campeão da Champions. Seleção equatoriana que vem para a Copa do Mundo. Para fazer uma boa Copa do Mundo, tem essa expectativa na seleção equatoriana para este Mundial. Passar de fase vai, né? Até porque vai ter grupo que vai classificar três, né? Quem ficar fora também, quem... aí precisa repensar um pouquinho aí, né?
Não dá, né? Equador passa de fase, viu, Cirilo?
É isso, o Equador tá pronto pra Copa do Mundo. Seleção brasileira tá pronta também. E hoje tivemos amistoso lá no Rio de Janeiro, 6-2 do Brasil contra o Panamá. Primeiro tempo com a escalação titular, com exceções, né? Porque os brasileiros campeões da Champions, aliás, finalistas da Champions, né? O campeão Marquinhos e os vice-campeões Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli não estiveram disponíveis, jogaram ontem. Brasil de Alisson, Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Bruno Guimarães, Casemiro, Rafinha, Luiz Henrique, Vini Júnior e Matheus Cunha. Esses os titulares no duelo da seleção brasileira. Brasil que no segundo tempo mexeu no time todo, né? Aí teve uma formação bem diferente, com o Ederson no gol, com o Ibanez na direita, com o Danilo sendo um dos zagueiros e o Douglas Santos na lateral esquerda. Danilo fez zaga ao lado do Léo Pereira na segunda parte aí do jogo. O meio campo teve Fabinho, entrou na vaga do Casemiro, o Lucas Paquetá, Danilo do Botafogo, que fez gol inclusive, Rayan, Endrick e Igor Thiago. O Brasil da etapa complementar. Brasil que teve no primeiro tempo Vini Júnior e Casemiro marcando os gols. Vini fez um belo gol e o segundo ele deu passe para o Casemiro fazer de cabeça. Em meio aos gols teve um de falta da seleção equatoriana, o Murilo quem cobrou. A bola foi desviada na barreira. Na etapa complementar, o Brasil deslanchou. Rayan, Paquetá, Igor Thiago de pênalti e o Danilo, meio campista, fizeram os outros gols do Brasil, 4 gols, enquanto o Harvey descontou para a equipe do Panamá. Vamos trazer o Carlo Ancelotti, não tivemos a chance de ouvi-lo ainda nessa jornada esportiva, para fechar o nosso pós-jogo 7 Cabete. Vamos trazer o Carlo Ancelotti e a opinião dele quanto a essa partida do Brasil, a despedida antes da viagem amanhã. O Brasil vai embarcar à noite no Galeão rumo aos Estados Unidos. Carlo Ancelotti.
Bom, a atuação da segunda parte é uma atuação importante para a equipe, para os jogadores que entraram, que mostraram qualidade, que mostraram de poder competir com todos os outros da lista. Mas temos que ter em conta também o rival, que ha baixado um pouco o ritmo, menos intensidade, mais possibilidade de mostrar qualidade. La prima parte è un partito distinto, con cosa buona cosa, cosa che temos che migliorare. Ovvio, è una noce per noi, bonita. Agradecemos, cosa più importante, agradecer a torcida, l'ambiente creato. Per noi è una iniezione formidabile di confianza. Sé perfectamente que empezamos bien, con buena actitud, con compromiso. El trabajo empezó bien en estos días. Para terminarlo, el trabajo no es solo compromiso y actitud, es ser fuerte, resiliente todos los días, todos momentos, que sea un buen momento, malo momento, ser resiliente para terminarlo bien.
Aí o Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva pós-jogo no Maracanã, foi registrada pelo nosso Wellington Campos, confirmando então, Brasil embarca aos Estados Unidos amanhã, já chegando para trabalhar em New Jersey nessa semana. No sábado tem amistoso contra o Egito em Cleveland. E no dia 13, a estreia da Copa do Mundo contra Marrocos. Vem aí a Copa do Mundo que você vai acompanhar aqui na Rádio Mais Ouvida do Brasil. Emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo 2026. Estaremos juntos com a equipe da Itatiaia presente nos Estados Unidos, México e Canadá para uma grande Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo de todos os tempos, e estaremos juntos nessa. Agradecendo a você que esteve conosco em mais uma jornada esportiva da Itatiaia, com o primeiro time do rádio. Siga ligado na Rádio de Minas, a Itatiaia é a dona da noite. A você, torcedor, nosso obrigado pela parceria e confiança. Grande abraço, excelente semana. Nos vemos nessa segunda, 16h, no Goleada, no arroba Itatiaia Esporte no YouTube, e às 6h na Turma do Bate-Bola. Esse foi o pós-jogo 7 Cabete.
A emoção de ver a bola rolando e o coração acelerado é única. E com a segurança e confiança da 7K, tudo fica ainda melhor. Na 7K você tem cashback esportivo, saques rápidos como contra-ataque, provedor com transmissões ao vivo na hora de apostar e suporte 24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse 7k.bet.br e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos. Portaria SPA/MF 322 de 17/2/2025.
Você viu?
O quê?
Madrugão.
Ah, vi sim. Trabalho da prefeitura, uai.
São 132 linhas de ônibus operando após meia-noite. Quem antes não sabia como voltar para casa nesse horário, agora pega uma linha do Madrugão e pode voltar com mais tranquilidade. Madrugão. É ônibus após meia-noite.
É trabalho da prefeitura de BH. Belo Horizonte. Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
Pós-jogo Itatiaia, oferecimento 7KBET. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço. Itatiaia. Programa não recomendado para menores de 10 anos.
O amor é lindo, é o meu jeito Itatiaia de viver. Ternura se espalha no ar, deixa a vida chegar. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer. Itatiaia do meu lado, meu jeito de viver. Itatiaia do meu lado, deixa acontecer.
Chamou aí, eu tô chegando. Alô, alô, bom dia, turma do bom dia, boa noite pra quem é da noite, pra quem vive a noite, pra quem roda a noite na companhia da Itatiaia, a rádio de Minas que tem um Brasil de audiência. Então, onde quer que você esteja, receba o nosso abraço, o nosso carinho e o desejo de um ótimo dia e uma semana maravilhosa. Já vou logo dizendo: acabou o domingão. Ah, mas estava tão gostoso aquele domingão de descanso, família reunida. Mas a boa notícia é: tá começando a segundona. E a gente chega assim, animado, que nem esse moço aí, ó. Assim é que a gente chega brilhando aqui, ó.
Hoje é segunda-feira!
Oh, delícia!
Get to hear me now.
Tá todo mundo preparado aí? Todo mundo animado?
Segunda-feira!
Oh, graças a Deus! Assim, ó, nessa animação, nesse pique.
Valeu!
Esse gosto não tá puro, não, de jeito nenhum, hein? Ah, é desse jeito aí, a rotina com Leandro e Leonardo. Não é brincadeira. Agora vem a terça, né?
Terça-feira é muito pior.
Pior, meu filho, não me desanima não, danado. E na quarta, o que que acontece?
Já é quarta e o sol outra vez vai aparecer.
Oh, que delícia. Agora vem a quinta, ó.
E um desejo de novo em meu peito acende a vontade.
De pegar o telefone.
De pegar o telefone e dizer.
Amor, que saudade. Amor,
que saudade.
Agora na quinta já começa a melhorar, ó. Opa, opa.
Vem chegando o fim de semana.
Graças a Deus, com feriado, hein? Com feriado.
Se ama.
Agora, sobe o som, DJ.
Acredo, Gutenberg.
Que é isso?
Você é o que eu preciso.
Ah, musiquinha gostosa, né?
Eu e você.
No paraíso. O senhor me olhando com esses olhinhos de treino, o senhor é quem mesmo, hein?
Parece que 3 dias que eu não te vejo, você emagreceu, que mão fina que é essa?
Dá pra largar minha mão?
Essa é bonita, né?
É linda.
Suadeira danada nesse frio, mas que você é sua, hein?
Eu vou ser seu também, desgraçado.
Nunca vi um trem pra suar desse jeito?
Larga minha mão.
Tá igual o porco da mão branca.
Opa, 8 minutos desse novo dia. Então, tá começando a segundona e digo mais, hein? Tá começando o mês de junho. Chinelão do céu, o que é isso? É pra acabar logo esse ano de 2026. Não tem base o negócio desse. 1º de junho. Que coisa, hein?
Será que esses caras, que esses espaçonaves que foi pra lá, não colocou uma turbina na Terra pra girar mais rápido, não?
Parece isso, né?
Ontem nós tava anunciando o mês de maio, mês das noivas tal, e tal.
É,
aí?
Das mamães, aquela coisa toda.
Agora já entrou o mês dos namorados.
Agora nós estamos nesse clima aí, ó.
As cruz com leite.
Ei, olha o tu. Avancê. Anarie. Mbappé, Cissé.
Olha a cobra.
Ui, é mentira.
A ponte quebrou.
Ei, beleza. Olha a chuva.
Despencou.
Que beleza, hein?
Ai, que delícia.
Eu gosto desse mês de junho. Pra falar a verdade, eu amo esse mês de junho.
Eu amo canjica, quentão. Eu amo os enfeites de quadrilha. As lojas tudo com bandeirinha, os homens com essas camisas xadrez. Ai, barraca do beijo.
Que delícia. E digo mais, hein? Mês de junho com Copa do Mundo.
Aí você falou, hein? O mês inteiro vai ter Copa.
Aí é futebol ali todo dia e toda hora. E um show de cobertura com o primeiro time do rádio. Então é aquele mês de junho diferenciado esse que tá começando agora com a nossa chegada aqui também, hein?
Agora sim, Gutenberg. Pé direito, pensamento positivo e pensando sempre que Deus tem o melhor para você nesse mês de junho. Só muda a folia, para de acreditar em coisas ruins que vai acontecer para você é nesse mês.
Escuta aqui uma coisinha.
Escuta uma coisinha.
O senhor meteu uma historinha lá no RH, negócio de burnout. Ah, tô com burnout, eu nem sei o que é burnout, mas tô com burnout. Eu preciso de uma folga dobrada. Aí dobraram e entregaram pro senhor, foi?
Quase que eu não vinha hoje.
É mesmo, mas essa é.
É porque quando você conta uma mentira, você tem que sustentá-la.
É claro.
Aí quase que eu falei, vou falar que eu tô melhorando hoje.
É.
Atestado, cortou na rosca, burnout.
Estou com burnout, eu não sei o que que é isso, mas eu não tô aguentando mais.
A coceira, não, e cansaço na cabeça, não é coceira, não. Alergia.
É. Mas um descanso é sempre muito bem-vindo, né? Vamos combinar uma coisa.
Que eu vou falar com você, eu, porque eu tô conseguindo realizar os meus sonhos, mas a vontade de trabalhar de dia, ela tá passando normal.
Ah, eu vou te mandar. A madrugada suga bastante a energia da galera,
o que,
né?
O que faz a gente animar essa madrugada são os ouvintes.
É claro.
Se fosse aqueles ouvintes que não participassem, que não mandassem mensagem, que não gostassem.
Os enjoados.
Ah, né? Nós já tava gritando, foto na hora, foto na hora. Foto na hora real, foto na hora.
Desenvolve seu fogão a gás. Ah, mas o que nos motiva é chegar aqui, ser tão bem recebido, pegando essa grande audiência de mais uma grande jornada esportiva, e a turma tá voltando para casa e radinho ligado na gente aí, hein?
Aqui o João Rezende, por exemplo, estou vindo embora do Mineirão e ouvindo vocês, DDD 33, João Rezende, é ouvinte nosso.
Ô, João, bom retorno pra você e toda a galera que saiu agora há pouco lá do Gigante da Pampulha. É praticamente 30 mil pessoas lá no Mineirão. E aí, um show de transmissão e esse empate entre Cruzeiro.